Dr. Rihanna, queria então saber qual é o balanço que fazem deste Proconvergência.
Olha, o balanço é bastante positivo. Se tiveram a oportunidade de ouvir, quer as autoridades nacionais, quer principalmente as autoridades comunitárias, vieram reconhecer realmente que a aplicação dos fundos comunitários através do Proconvergência tem sido proveitosa e útil e benéfica para a região. Estas reuniões são basicamente um exercício de prestação de contas, onde a gestão do programa apresenta os resultados obtidos durante a execução do ano passado e também perspectiva um pouco o futuro, e depois ouvimos as recomendações, as críticas, os comentários dos colegas. Aqui só temos a destacar um aspecto fundamental, que é da parte da Comissão Europeia, e está presente um diretor dos programas operacionais de Portugal, de Espanha, de Itália e de Malta, portanto, que é uma pessoa com uma posição muito destacada na Comissão Europeia da DG Regio, que veio reconhecer publicamente e perante todos que, efetivamente, nos Açores, a aplicação dos fundos estruturais está a ser a mais correta, a mais adequada e que o ritmo de execução, apesar da situação económica conjuntural que vivemos, é bastante satisfatório.
Podemos ter uma ideia do âmbito da aplicação desses milhões? Onde é que o Proconvergência tem essencialmente atuado?
O Proconvergência é um programa muito abrangente. Portanto, nós temos uma dotação de fundos comunitários no Proconvergência à volta dos 966 milhões de euros para 7 anos. É uma verba muito avultada. Nós temos basicamente três componentes. Uma primeira componente que tem a ver com as empresas e com a competitividade da economia, onde integramos também a questão da investigação aplicada às empresas, onde integramos a modernização administrativa, mas basicamente os sistemas de incentivos ao investimento privado. Temos depois um segundo eixo prioritário que tem a ver com a inclusão social, mas também com aspectos de educação, com a rede escolar, investimentos que são feitos por todas as ilhas. E finalmente um terceiro eixo prioritário que tem a ver basicamente com as questões dos transportes, as infraestruturas de transportes marítimos e também das infraestruturas de transportes rodoviários. A questão ambiental também se integra nesse eixo. Portanto, são três grandes conjuntos, digamos assim, de intervenções com dotações avultadas. Finalmente, temos ainda um eixo muito específico para os Açores e para outra região ultraperiférica portuguesa, que tem a ver com os sobrecustos, onde nós, por decisão do Governo Regional, adotámos a estratégia de aplicar nos transportes aéreos, ou seja, na compensação do serviço público prestado e também nas obras que têm sido feitas nos aeródromos da região.
Dr. Rui remeteu a resposta para o domínio da formatação documental do que é esse programa. Sim. Eu perguntava-lhe investimentos concretos que as pessoas possam identificar.
Ah, mas então as pessoas acho que podem identificar de uma maneira concreta, é passear um pouco por essas ilhas fora e ver as placas do Proconvergência, com certeza já todos vimos. A rede escolar que está a ser feita atualmente e, portanto, todas as obras que estão a ser feitas de reabilitação, de construção de novas, estão lá. A nível, por exemplo, do sistema de saúde, a mesma coisa. Ontem tivemos com o diretor da Comissão Europeia na Horta, passámos, por exemplo, o bloco C do Hospital da Horta, passámos, por exemplo, as obras que estão a ser feitas na Frente Marítima da Horta, tivemos no Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos, tivemos na Ilha do Pico a ver um laboratório de enologia, as obras no Porto da Madalena, eu sei lá, nunca mais acaba. Estamos a falar de centenas de projetos, centenas de investimentos, e realmente podemos identificá-los rapidamente quando passamos pelas ruas e pelas nossas estradas e vemos as placas do Proconvergência. Portanto, é uma alavanca muito importante para o financiamento do investimento público que estamos a prosseguir nos Açores.
Ainda ontem foram divulgados números oficiais relativamente à aplicação desses montantes e está em falta para este ano, penso, cerca de 466 milhões, se a memória não me falha. Podemos ter uma ideia de onde é que isso vai ser aplicado ou vai ser uma constelação de projetos, como acabou de dizer?
É exatamente isso. Portanto, nós somos o programa que temos melhor execução a nível nacional. Este período de programação vai acabar em 2013, porque em 2014 começa um novo, mas de qualquer forma ainda haverá mais dois anos, até 2015, para concluir projetos e ainda podemos aprovar candidaturas. A verba que fala vai ser uma verba que vai ser distribuída por estes seis prioritários que nós falámos e por novas obras, por novas candidaturas que estão a entrar. Algumas já estão em carteira, estão a ser analisadas, temos candidaturas importantes que estão na fase já final e que vêm integrar já na carteira de aprovações do programa e com projetos importantes. Posso dar um exemplo, por exemplo, os dois navios que irão fazer o transporte nas ilhas do Triângulo, por exemplo, é uma candidatura que está a ser aprovada. Tem a questão do cabo submarino para a extensão do cabo submarino de fibra ótica até até às flores e do corvo, é uma candidatura também que já está aprovada. Enfim, temos um pipeline, digamos assim, uma série de investimentos que a pouco e pouco vão sendo aprovados e vão integrando, digamos, o universo do investimento público financiado pelo Proconvergência.
Em termos macroestratégicos, e de acordo com tudo aquilo que disse e com a receptividade também, com a avaliação, melhor dizendo, que foi manifestada aqui por parte das pessoas europeias e dos colegas, como referiu, podemos pensar que então, portanto, nos quatro futuros, deve ser mantido e ampliado até, se possível, esse eixo de investimento.
Veremos, não é? Veremos. Há uma situação que é o seguinte: a região, quando iniciou este período de programação, tinha uma determinada posição em termos do produto interno bruto por cabeça, per capita, que era inferior à existente atualmente. Portanto, é expectável que a intensidade do apoio que tem como pressuposto das diferenças existentes entre nível de riqueza por cabeça entre os habitantes de um determinado território e a média comunitária, agora seja um pouco diferente. Mas, de qualquer forma, estamos a lançar as bases e estas visitas das autoridades comunitárias servem para isso, para se aperceberem da realidade que nós temos e das necessidades acrescidas de investimento que nós temos aqui na região. Portanto, inclusivamente a minha apresentação, comecei por fazer uma breve descrição em termos do que é o território e como é que se distribui a população por este território e as condições existentes aqui no arquipélago, que são muito diferentes das regiões, digamos assim, a nível europeu, não é? Que são regiões continentais e, portanto, a escala de investimento é muito menor do que é aqui.
Portanto, em termos globais, está satisfeito?
Eu estou satisfeito. Estou bastante satisfeito porque foi um ano, e isso foi realmente destacado na reunião, é um ano muito difícil, o ano que passámos, em termos da conjuntura económica e financeira que se viveu. E, portanto, seria expectável que houvesse uma diminuição da execução do programa. E não foi. Realmente nós conseguimos manter o ritmo e perspectiva-se para este ano que provavelmente também vamos manter o nível que alcançamos o ano passado.
E a região vai ter condições para os seus 15% de co-investimento?
Esperemos que sim. Há mecanismos também de apoio à componente regional que estão em curso. Enfim, vamos esperar que sim. Portanto, todos os cálculos estão a ser feitos a nível do governo. É para permitir, para dar uma prioridade absoluta a este tipo de investimentos. Como devem imaginar, estamos a falar de despesa que é financiada a fundo perdido, a taxas muito elevadas. E, portanto, é uma oportunidade única, não pode escapar.
Muito obrigado, então.